aqui é o Leandro Ferreira, um dos hosts do Afropai. E eu tô falando com essa voz super sensual pra ver se eu consigo te seduzir a deixar aquele dinheirinho pra gente no apoio. Mas enfim, gente, é isso, tá? Eu tô aqui pra poder pedir a você pra apoiar esse projeto tão maravilhoso que é o Afropai e que a gente faz com tanto carinho. Você pode entrar lá no apoia.se/AFP e decidir qual tipo de apoio você gostaria de passar pra gente continuar produzindo esse projeto que é tão lindo. Mas de toda forma, você pode apoiar a partir de R$5. Já é muita coisa e a gente fica super feliz. Para cada apoio, você vai ter algum tipo de benefício, né? E aí, se você quiser acompanhar as nossas gravações, entrar nos nossos grupos para poder conversar e discutir com a gente, vai ter que ser um pouquinho a mais, né? Mas, a partir de R$5, você já ajuda a gente bastante a continuar com esse projeto. E se não der para poder apoiar com dinheiro, porque a gente sabe que às vezes dinheiro é curto, compartilha os nossos episódios nas redes sociais, compartilha os nossos posts e faz a mensagem do Afropai chegar a todos os pais pretos do Brasil, porque a gente precisa de discutir mais sobre isso. É isso, falou, obrigado, tchau, tchau.
Bem-vindos ao Afropai, o primeiro podcast sobre paternidade negra do Brasil. E hoje o programa tá maravilhoso. Eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio, marido da Aline. E se preparem que hoje a conversa tá demais.
Eu sou o Caio, pai do Gael, namorado da Rosário. E vamos logo com isso aí.
Oi, gente. Essa voz de quem fala, quem é ele? É ele, Leandro. Gente, eu quero contar pra todo mundo que o que aconteceu hoje. Eu finalmente comecei a fazer meu tratamento capilar, então tá muito lindo o meu cabelo. Então eu tô muito feliz, eu gostaria de comunicar isso com vocês. Mas não tem nada a ver com o tema de hoje. Por quê? Porque o tema de hoje a gente acabou convidando, a gente conseguiu um horário na agenda, entendeu? Desse menino que ele é muito atarefado, que é o... Como é o nome mesmo dele? É Daniel, tô brincando. É Thiago Queiroz! Dá seu oi aí.
Oi. O cara me chama aqui pra ficar me dando patada e aí quer que eu fique feliz? Que é
eita.
Isso? Mas toma confete pra você, ó. Seu cabelo tá lindo, tá bom?
Meu biscoito também.
Seu
obrigado.
Biscoito, pronto. Obrigado,
isso
gente.
É
eu sei, demorou a beça pra gente marcar isso. Passamos por vários perrengues da vida. Obrigado por terem tido essa paciência comigo. Tá sendo um prazer estar aqui conversar com vocês.
É isso, pessoal. Então a gente trouxe ele aqui pra quê? Pra gente poder brincar um pouquinho, pra conversar um pouquinho sobre várias coisas muito importantes, mas sobretudo pra gente poder conversar sobre disciplina positiva, criação com apego, que é a especialidade do Thiago, e também pra gente poder falar sobre criação antirracista. É um problema dele agora, não é mesmo? Então vamos lá, bora pra ponta de lança! Ponta de lança! Então, pessoal, é isso. Chegando aqui na nossa ponta de lança, no nosso quadro principal do programa. E o que, que a gente queria aqui nesse momento? A gente queria dar as boas-vindas ao Thiago, obviamente, e agradecer bastante por ele ter vindo, ter participado aqui do programa. A gente convidou o Thiago hoje para poder conversar sobre um assunto que eu acredito que ele tenha muita expertise, ele dá palestras sobre isso, ele conversa com várias pessoas sobre isso, e ele acalenta muito o nosso coração. E acho que uma das minhas inspirações para se pensar paternidade, talvez onde eu comecei mesmo a refletir um pouco mais sobre paternidade, foi a partir do Tricô de Pais e também a partir de todo o trabalho que o Thiago fazia e faz ainda no Paizinho Vírgula. Então, pra gente começar a conversa, eu queria que o Thiago falasse um pouco pra gente sobre criação com apego e a conexão disso com disciplina positiva.
Pô, agora sim, pô. O cara me deu agora meus biscoitos aqui. Eu vou até tirar a camisa de novo agora. O que é isso?
Não, obrigado. Não precisa.
Então tá bom, desculpa. Bom, obrigado, cara. Esse carinho, esse reconhecimento é sempre bacana. Então deixa eu contar um pouco pra vocês. Tudo veio, na verdade, assim, eu nunca pensei nisso, né? De formação sou engenheiro, né? Então nunca... pensei, vislumbrei um dia falar sobre algo que não fosse engenharia, né? Mas há 8 anos atrás, quando o Dante nasceu, né, meu filho mais velho, então sou pai de 3, tenho o Dante de 8 anos, o Gael de 6, que vai fazer 6 daqui a pouquinho, e a Maia de 2 anos. É, tudo isso começou, na verdade, com o nascimento do Dante, né, do meu primeiro filho, porque eu não tive uma referência de pai afetivamente presente na minha vida, né? Então uma das coisas que eu queria muito fazer diferente com o meu filho era estar ali, estar presente, ser uma referência mesmo de afeto, de vínculo, de segurança, e não ser aquele cara que vai gritar, que vai apontar o dedo, sabe, que vai falar que você tá errado, mandar você calar a boca, sabe? Eu já queria construir alguma coisa diferente, mas não sabia como, porque eu não tinha essa referência. Depois que o Dante nasceu, eu comecei a ir atrás de coisas que pudessem fazer mais sentido do que aquilo que a gente já conhece pela criação tradicional, né? Que são os castigos e todas aquelas coisas que a gente já conhece aqui rotineiramente, que fizeram com a gente na maior parte das vezes, né? Então são raras as pessoas que nunca ficaram de castigo, nunca levaram uma lapada de havaiana, né? Nunca apanhou de cobre ou de vara de marmelo. Então a gente sabe que...
Um pouco demais, né? Mas tudo bem.
A gente sabe que, infelizmente, todos os adultos da nossa geração, eles passaram por isso. E aí, nesse processo todo de eu tentar entender o que, que eu ia fazer, porque eu não sabia nem o nome dessas coisas, eu acabei esbarrando na criação com apego, né? Foi um negócio que explodiu muito a minha cabeça na época. Eu lembro que, quando eu comecei a ler o que, que era, sobre o que, que significava, eu ficava assim, caraca, não é possível, cara, um negócio que faz tanto sentido pra mim na minha cabeça, tem um nome pra isso. Olha só como é incrível isso. Tipo, você vai olhar agora o seu bebê como se ele fosse, de fato, um ser humano e que tem necessidades e que precisa, né, ser acolhido quando chora, que tem necessidade de colo e você pode dar colo porque o bebê não vai ficar viciado em colo, que ele não vai, né, te manipular pra ter colo, que ele não vai ficar no seu colo pra sempre. Todas essas coisas começaram a explodir muito a minha cabeça. Coisas, por exemplo, é engraçado, né, porque a gente sempre cospe pro alto, né, quando a gente tem filho, a gente sempre fala um monte de coisa. Então uma delas era assim, ó... Falava pra Anne, olha só, eu sei que esses primeiros meses é difícil, negócio da amamentação, né? Pô, não sei o que, eu sei que ficar na cama vai ser mais fácil mesmo, eu entendo. Mas ó, 6 meses. Depois de 6 meses, maluco, tira essa criança daí, senão ela nunca mais vai sair da nossa cama. Não tem isso, vai dar problema, vai ter trauma, coisa no cérebro aí, porque tá certo isso não. E a gente chegou a gastar, cara. Eu lembro que eu separei, eu fiz o quê? Em 24 vezes, cara. Foi muito, porque era caro o negócio do berço, que virava minicama, que virava 3 coisas, eu lembro. Ela virava um negócio e depois virava minicama. E o bagulho era caríssimo, sabe? E ficava lá, nunca foi usado. Não foi depois de 6 meses, foi nunca. Ele, que negócio, virou depósito de fralda, de roupa suja, depois de roupa limpa, e virou, talvez, depois uma minicama quando o Dante tinha lá seus 3 anos, que ele começou a dormir lá. Então, quando eu tive contato com a criação com apego, isso tudo me aquietou muito o coração, porque eu pude ver, e eu acho que isso, assim, como a gente tá em paz aqui, eu acho que isso é um negócio que todo mundo sente, né? Que é a situação de que a gente sempre acha que a gente não consegue fazer nada, ou que a gente não vai fazer nada direito. Não tô tentando me colocar como, ai, coitado de mim, né? Poxa, pobre homem, tenham piedade do pobre homem. Não, não é isso. É
até porque
assim...
Até porque é branco, né, Thiago? Então,
assim... Já nasci errado, entendeu?
Não, não é tanto assim não, né? Mas assim, né? Nasceu cheio de privilégio.
Não é tanto, mas é.
Coisas assim. É.
Não, mas eu tô falando assim, do ponto de vista de a gente sendo pai mesmo, sim, né? Sim. A gente sabe que todo mundo vai falar pra você que é a mãe que sabe fazer, né? Que a mãe tem um instinto, o instinto materno, e você não sabe trocar uma fralda direito, você não vai saber dar banho, você vai afogar o seu filho se você tentar dar banho no seu filho. Você vai pegar errado, vai deixar a criança cair no chão, um monte de coisa.
Não, esse
é o gatilho. Opa, Jair! Então,
assim. Isso aí foi. Então assim, a gente sabe que a gente ouve isso tudo. E a gente sempre sabe que, ah não, eu não vou conseguir botar meu filho pra dormir, porque eu não vou ser capaz. Quem vai botar mesmo é a mãe, porque a mãe tem o peito e vai botar e vai dormir. Então, a primeira coisa que mais me causou alegria de conhecer a criação com apego foi justamente o fato de eu ler coisas ali que eu falei, olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu consigo fazer. É dar colo? Pô, é atender quando chora, entender que o choro é um mecanismo de pedir ajuda da criança e não é um mecanismo de manipulação de pais. Pô, isso aqui eu consigo fazer. Ah, estar presente, poxa, isso aqui eu consigo fazer também. Então, construir um vínculo de apego seguro, pô, que legal, sabe, isso aqui eu consigo fazer também. Então, pra mim foi muito importante esse movimento, porque eu descobri coisas que eu de fato poderia fazer por minha própria iniciativa. Quando que, na verdade, hoje, 8 anos depois, eu sei que isso é muita idiotice, porque, na verdade, eu deveria estar fazendo tudo já
obrigação.
Desde o primeiro dia. É. Não é nem a questão de, ah, não, eu quero biscoito, e sim de, tipo, às vezes você fica nessa, de, tipo, cara, o que eu faço? Porque eu não sei o que fazer. Se eu vou pegar o bebê no colo, ele vai chorar, então eu tô fazendo errado, vou entregar pra mãe. Mas não, calma, ele tá no seu colo. Você vai, né, descobrir a sua forma de acalmar aquela criança, que vai ser sua. Não vai ser igual da mãe, nem da avó, do avô, de ninguém. Vai ser sua, e você vai descobrir isso na relação que você vai construir com o seu filho, né?
Uhum. Aí, no caso, você acabou descobrindo toda essa ideia de criação positiva, de criação com apego, por conta da sua necessidade em interagir com o seu filho.
Uhum.
E aí, quando que você despertou para que isso talvez fosse um tema para ser levado para as pessoas e que, beleza, eu preciso ter algum tipo de missão, assim, para poder comunicar com as pessoas? Porque quando é que chega o Tricô de Pais enquanto plataforma de comunicação? Quando é que chega o Paizinho Vírgula enquanto plataforma de comunicação? Que deu esse caldo e deu essa esperança muito boa para a gente, até mesmo do Afropai, para poder pensar modelos diferentes de paternidade.
Cara, é curioso isso, porque na verdade, assim, se a gente for falar de uma forma bem pragmática, quem nasceu primeiro foram, na verdade, os grupos de apoio. Não tinha intenção de escrever, de fazer podcast, nem nada, assim. Então, a gente, durante a gestação da Anne, a primeira gestação, a gente fazia parte de um grupo de apoio à gestante, que inclusive o Diego conhece. A gente se esbarrou já em alguns encontros desses, que é o Istar, né, aqui no Rio, que é um grupo de apoio à gestante, ao parto, né, pra empoderar as mulheres e tudo. Então, pra mim, aquilo era um negócio muito incrível. Por mais que tivesse sempre pouquíssimos pais ali, obviamente, né, ao lado de suas companheiras, eu gostava muito daquela sensação ali de estar em comunidade, de poder falar sobre as nossas dificuldades, ouvir o que a outra pessoa fala, ouvir que a outra pessoa tem um medo muito parecido com o seu, sabe? Então, pra mim, esse sentimento era muito gostoso. Quando a gente, né, teve o Dante, a gente meio que ficou meio órfão, sabe? Foi um negócio meio esquisito, que a gente falou assim, pô, aquele grupo de gestante, ele não é mais pra gente, né? A gente, no máximo, vai lá pra fazer um relato de parto, né? A Anne vai fazer um relato de parto.
Exatamente.
E é isso. E, tipo, sai daqui, né? No máximo, alguns temas de pós-parto ali e ok. Então, junto com essa necessidade de voltar a falar com pessoas sobre isso, junto com outras pessoas que tinham parido perto, né, do período ali da Anne, e junto com essa coisa que eu tinha descoberto da criação com apego, eu falei, pô, vou começar a fazer os encontros, cara. E foi aí que eu comecei a fazer umas rodas de conversa aqui no Rio, antes de existir Paizinho, antes de existir qualquer coisa. É isso. Era, a gente ia para um parque, sentávamos aí umas 10, 20 pessoas, a gente ficava trocando ideia, fazia um lanche coletivo ali e, né, se ajudava. Eu compartilhava o que eu tava aprendendo naquela época, que ainda era muito iniciante. Aí criei o grupo no Facebook do Criação com Apego, né? E aí as pessoas começaram a me pressionar muito para fazer um blog na época. Na época, blog era um negócio que ainda se fazia, né? Hoje praticamente morreu.
Ninguém
se importa. Então, assim, é isso, né? Dei um tiro na água ali, mas ok, tem um material ali muito bacana que as pessoas vão lá, procuram, se quiserem ler, tá lá, tá gratuito, né? Tá disponível. Foi aí que eu comecei a escrever, né? Dentro dessa demanda aí do pessoal pedir pra eu escrever, e aí depois veio o vídeo, né? Porque assim, olha pra minha cara, eu não sou exatamente uma pessoa apessoada, bem apessoada, né? Então assim, vamos combinar, eu não sou muito coisa assim de câmera.
Pô, gente, vamos levantar a moral dele aqui. Sim,
essa é a deixa,
Thiago.
Essa é a deixa do biscoito,
sim,
tá?
É uma pessoa agradável. Claro que é.
Posso fazer um comentário?
Você não me causa ojeriza.
Você tem que pensar em que
padrão. Eu juro que parece que a gente tá falando com o Sidney Guzman.
Eu não sei quem é, então assim...
Eu também não sei, que bom.
As referências do Caio, cara, são sempre assim... Ah, o Sidney Guzman.
Não, no máximo eu pensei que ele ia falar do Robert De Niro, né? Assim, tipo, parece.
Sidney Guzman é o editor da Maurício de Souza Produções, que fez todas as graphic novels da Maurício de Souza Produções. É ele.
Ah, tá. Eu procurei aqui no LinkedIn, achei uma Sidney Guzman e era uma mulher loura. Aí eu falei, pô, não pareço muito essa mulher loura aqui.
Também, parece um pouquinho. Levanta a camisa aí, vamos ver.
Ai, gente, tá bom, faz parte, né?
Thiago, você precisa pensar em que padrão você baseou aí esse conceito de não bem apessoado. Está muito impregnado de padrões.
Está precisando ressignificar a forma como você se enxerga nessa sua trajetória. Porque repensar os padrões de beleza é a gente não usufruir do direito de ser fofo, entendeu?
Tá certo. É.
É isso.
Eu trabalhei durante muito tempo num conceito tosco-fofo. Eu acho que nessa categoria que eu me enquadro, assim, é o tosco-fofo. Aquele cara meio toscão, mas que é fofinho. E então, assim, vamos, voltando lá. A ideia de fazer os vídeos, né, no YouTube, o canal e tal, ela veio muito mais no sentido de, cara, eu preciso, de alguma forma, acessar os homens. porque o meu blog ele era acessado majoritariamente por mulheres. Na época eu só tinha Facebook, né? Então só tinha mulher também. No máximo é aquela coisa da mulher marcando homem, né? Mandando link e os caras me achando chato, porque eu tô provocando, né, briga em casa.
Discórdia dos casais. É.
Exatamente. Você é o culpado dele ser um cagão.
Eu sou culpado. Olha, eu vou te falar, já te fiz palestra sobre paternidade, o cara do meu lado falou assim, olha, um amigo meu se separou por causa de um texto seu. Eu falei, poxa, amigo, não foi por causa do meu texto que ele se separou, desculpa dizer isso. Tá? Não foi não,
tem umas coisinhas,
mas tudo bem.
Aí que a terapia às vezes ajuda a gente a trabalhar,
é.
Né?
Poxa vida, um post de um blog. Blog ninguém mais leva em consideração. Vai dizer que um... Pô, não dá, né? Mas, enfim, a ideia que eu tive com o canal era justamente fazer vídeos, porque uma coisa é você escrever, outra coisa é você falar. Eu falo de uma forma muito diferente do que eu escrevo. E talvez isso fosse atrair mais os homens, né? A forma como eu falasse, a minha cara e tudo mais. Não adiantou muito, não.
Nem
aumentou
com
um pouquinho. Não, nem mesmo com o Tosco Fofo. Na verdade, eu provoquei ojeriza aí de todos os lados. Mentira. Mas realmente não aumentou muito, aumentou só um pouquinho. Foi a minha última tentativa. Eu lembro que eu tava conversando assim com o Vitor, o Berto, né? Que são quem fazem o tricô comigo. Numa dessas que a gente tava junto aqui com os filhos, eu falei assim, cara, olha, eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Vamos gravar um podcast? Porque assim, é a minha última tentativa pra tentar trazer os homens pra perto. Porque talvez, né, um podcast, eu sei que é uma mídia que majoritariamente, pelo menos na época, né, os homens ouviam mais do que as mulheres. Assim, pô, talvez a gente consiga chegar mais nos homens com podcast. E foi aí que finalmente, de fato, a gente conseguiu ter uma audiência aí acima de 50% sendo masculino e não tipo 90, 80% de mulheres ouvindo, né? Então o podcast nasceu disso, dessa vontade de conseguir conversar com os caras, né?
Não, e que ótimo que chegou no podcast, né? Porque eu acho que o podcast, de alguma forma, também nos uniu, né, Thiago?
Sim.
E o alcance que essa ferramenta chegou fez com que, inclusive, a gente construísse o Afropai, né? Eu acho que o Leandro falou um pouco disso, mas se não fosse o seu trabalho, o Afropai não existiria, né? Nessa conformação com essas pessoas, né? Você conseguiu reunir, inclusive, esses pais que tiveram essa ideia de criar o Afropai, exatamente porque eu acho que você é um pioneiro, né, no tema, embora seja muito complicado a gente pensar, né, que precisou a gente passar dos anos 2000 pra gente ter alguém com esse nível de proximidade, né, tanto com a paternidade, tanto fazendo um pouco dessa tradução, inclusive dessa discussão da criação com apego, um pouco mais pedagógica, trazendo para um cotidiano da paternidade, para que a gente tivesse também essa discussão de forma mais ampla, né? Óbvio que a sociedade também vem mudando e isso fez com que mais homens se interessassem por entender esse lugar também, né? Eu costumo dizer muito, inclusive, assim, né? O feminismo nos ajuda a pensar, inclusive, o nosso lugar como homens e isso significa também os nossos papéis, né? Essa discussão não apareceu do nada. Mas é muito interessante que você é um pioneiro e eu acho que, como todo pioneiro, você acabou também trazendo, né, outras possibilidades. Eu acho que o Afropai é uma delas, né? A gente acabou se conhecendo por causa do tricô e por uma questão. À medida que a discussão se amplia, a gente começa a pensar também nesses outros grupos, né? Que a gente costuma até falar subrepresentados, né? Tanto nas discussões, no debate público, na história, enfim. Mas de a gente pensar que ali no Tricô de Paz a gente tinha, né, três homens brancos com trajetórias bem diferentes, né, uma da outra. Você, o Berto e o Vitor, né, são diferentes, são muito diferentes nas suas trajetórias, mas de que a gente também percebia, né, bem como em todos esses espaços, né, os grupos de acolhimento, os espaços onde se discutia a paternidade ou a própria maternidade, que os pais iam juntos, são ainda espaços muito brancos, né? A gente tem construído coisas novas, muita coisa apareceu, coletivos novos, mas isso ajuda também a gente pensar, né? Porque eu lembro que me chamou muita atenção, particularmente, né, quando ouvi você falando, por exemplo, de criação com apego, né? Pensar esse outro lugar e olhar, por exemplo, não só para minha experiência, né? Eu até tive a possibilidade de crescer com o meu pai na minha casa, enfim, né, mas numa relação um pouco diferente. Mas a realidade do grupo a que eu pertenci, né, eu morava no Morro do Borel, cresci nesse lugar, né, um lugar muito mais empobrecido, famílias muito mais distantes, enfim, criação com apego era distante, né? Você pensar esse lugar, inclusive, do impedimento dessa criação com apego, né? Não só porque as pessoas não queriam ou não criam sentimentos, ou não. As pessoas não têm tempo para pensar a sua relação, inclusive, né? Então isso leva a gente a pensar assim, né? A gente tem um espaço muito potente, e que ao mesmo tempo a gente não encontra, né, todos os grupos na realidade brasileira vivendo a mesma intensidade disso. Se a gente falar só da criação com apego, se a gente se reduzisse só, por exemplo, aos brancos e à branquitude, a gente já não tem, né, Thiago? Mas quando a gente passa por esses outros grupos, eu queria que você falasse um pouco, assim, o que, que você percebeu também com esse grupo específico, né? Como os homens brancos também vivenciam não só o privilégio de poder refletir e tal, porque a gente sabe também que dentro das masculinidades é muito difícil encontrar vários homens brancos, como o trio do Tricô de Paz, né? Como os pais que se reúnem, por exemplo, nos grupos do Tricô e em volta ali. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como é que você vê esse grupo. Eu tenho certeza que você enxerga isso como um privilégio, mas quando você olha para o lado, como é que você vê isso?
Cara, esse é um ponto fundamental da discussão, né? Porque a gente tem que cuidar muito para não descambar por um movimento que seja excludente. Por ser excludente, ele vai acabar sendo elitista de qualquer forma, né? É muito curioso, né? Porque assim, há 8 anos atrás, não tinha nem pai falando sobre nada, né? Sei lá, naquela época, eu acho que tinha, sei lá, o Piangas falando. E falando lá, né? Enfim, as coisas dele lá. Ele tá lá falando para outros públicos, né? Eu acho que de outros assuntos e tal, ok. Mas essa coisa de chegar junto, de refletir e de pensar sobre o que eu quero fazer com meu filho, homens já não faziam isso lá, os pais já não faziam isso lá naquela época. Hoje já fazem bastante, né? É só você olhar para o Instagram, por exemplo, a quantidade de arroba pai isso, arroba papai aquilo.
Pai biscoiteiro. É assim, ó, ó, ó. Tossing money on the air.
Não vou fazer julgamentos aqui, mas assim,
eu faço,
interessante.
Então,
tá.
Fica tranquilo.
É interessante você ver que existe uma quantidade absurda de perfis paternos. E, tipo, ok, pode ser que alguns ali tenham objetivos que sejam meramente egóicos, né? Mas tem muita gente ali disposta a conversar sobre isso, né? E eu acho que isso é super interessante e é super válido. Mas quando eu olho para a questão racial mesmo, eu ainda vejo que, de fato, é um espaço que é majoritariamente também ocupado por homens brancos, né? Não me cabe dizer por que, que os homens negros não chegam nisso, é porque essas informações também não chegam neles, né? Não chegam em vocês. E eu acho que quando a gente tenta promover esses lugares, e é por isso que eu acho tão, tão importante o trabalho de vocês. Vocês ficaram rasgando seda pra mim até agora, mas eu acho o trabalho de vocês tão incrível e de uma qualidade tão linda, tão maravilhosa, que você fala assim, puta, olha isso, cara. Porque normalmente o que as pessoas vão dizer, ah, é aquele podcast pequeno ali, mas é uma bosta, a qualidade é ruim, não vou ouvir, não sei o quê. Não, vocês fazem um negócio que é bom.
A gente se esforça todos os dias.
A conversa é boa, sabe? A escalação de vocês é boa e tudo é bom. Então não tem essa conversa de que, ah, não, porque não vou ouvir, porque não me interessa. Não, a gente tem que ouvir. Eu agora falando do meu lugar, né, de homem branco, eu preciso ouvir vocês conversando, eu preciso ouvir as mulheres conversando, eu preciso ouvir a comunidade LGBT conversando para tentar entender e desconstruir, entender qual que é o meu lugar e quais que são esses meus privilégios e o que que eu faço, mesmo que inconscientemente, que vá promover uma opressão com relação a alguma outra pessoa. E mais ainda, eu preciso fazer isso urgentemente, porque os meus filhos estão crescendo. Eu não quero que eles cresçam escrotos que nem eu cresci, sabe? Eu quero que eles cresçam minimamente. Eles vão fazer muita cagada. Eu não vou dizer que meus filhos vão ser perfeitos, mas que eu preciso correr com isso para eu poder saber o que passar para eles, né? Ou passar de uma forma menos cagada possível para eles. Então, eu vejo, assim, essas discussões, elas estão cada vez mais, vamos dizer assim, potentes, mas eu ainda acho, cara, assim, que estamos muito ainda, ó, anos-luz, para poder chegar em algum lugar que a gente consiga realmente promover uma discussão que seja, né, ampla. Mas, de qualquer forma, eu vejo sim esses avanços, porque é só você ver, por exemplo, esses encontros que acontecem de paternidade, né, que as pessoas promovem em roda, chama isso, aí me chama, aí chama fulano, chama não sei o quê. Ah, sei lá, 1, 2 anos atrás, as rodas eram todas de homens brancos, né? E hoje a gente já começa a ver rodas de pais pretos também, né? A gente começa a ver, inclusive, outros coletivos de pais pais pretos conversando sobre paternidade. E isso é fundamental. E mais ainda, né? É aquela parada. Não vamos fazer uma roda e chamar os pais pretos pra falar de racismo. Pô, vamos chamar os pais pretos pra falar de criação com apego também. De falar sobre como criar um filho com amor, com afeto, pra dar colo e tudo mais. Então eu acho que essa construção, ela é fundamental. Principalmente nessa luta antirracista que eu tento seguir aqui, né? O máximo que eu posso.
Antes de você falar, Diego, deixa eu só falar assim, até porque também a gente tá muito cansado, né, de todas as vezes a gente sempre falar sobre racismo. Quem tem que falar sobre racismo são vocês que são brancos, isso não é um problema meu. Eu simplesmente sofro isso todos os dias. Então, para além de repensar a ideia de criação com apego, de repensar essas novas possibilidades de paternidade, é necessário introduzir isso, porque é necessário repensar qual que é o tipo de comportamento que vocês vão adotar antes racista e de repensar o pacto narcísico da branquitude para poder realmente garantir algum tipo de mudança. Fala, Diego.
Você falou uma frase muito importante que você disse, né? Eu quero que os meus filhos não cresçam escrotos como eu cresci, né? Assim, pra quem teve a oportunidade de ler um pouco o seu livro, de conhecer um pouco mais, assim, sabe também que você se permitiu, né? Não só nesse encontro com a própria paternidade, né? Essa transformação, esse olhar ao redor. Tem uma autora que agrada Quilombo, ela diz, né? A branquitude, ela abusa do privilégio de tudo saber ou de nada saber, né? De, eu não preciso me importar com nada, né? Eu não preciso saber disso. É muito importante quando a gente tem, por exemplo, o que a gente chama, né, de os brancos aliados, né? A gente nem quer te colocar nesse lugar de branco aliado. O que eu queria ouvir mesmo você falando, assim, é um pouco desse processo de mudar o olhar e de como a paternidade foi importante nisso pra você.
Olha, Diego, eu não diria que foi importante. Eu acho que foi fundamental esse processo. Você já fez o meu jabá, obrigado por fazer o jabá do meu livro. Mas, é, como eu escrevi lá...
Aqui
assim,
tem preparo pra entrevista.
Não é que nem o Tricô, né, que é essa bagunça. Mas como são homens brancos, todo mundo ouve aquela porra, né?
Exatamente.
Fica aqui a autocrítica.
Crítica construtiva.
Eu, antes de me tornar pai, obviamente, eu ainda sou racista, eu ainda sou homofóbico, eu ainda sou machista, porque isso tá entranhado em mim, e eu tento desconstruir isso todos os dias, um pouquinho cada dia. Tô ali na luta. Mas naquela época, antes de me tornar pai, cara, eu era extremamente racista. Eu ameaço dizer que talvez eu fosse um dos caras que votasse em Bolsonaro, cara. Se eu não tivesse tido filho, eu não tivesse passado por todo esse processo de desconstrução. Inclusive, se eu continuasse o mesmo cara que eu era antes de me tornar pai, eu talvez não tivesse nem mais junto com a Anny.
Decepcionado, cancela esse programa agora.
Posso assistir BBB? Bora do líder, cara, eu tô perdendo.
Eu acho que isso é muito importante, porque muita gente acha que é simplesmente assim, né? Tipo, o Thiago é um iluminado.
Sim.
Os três apresentadores do Afropai são iluminados, essa galera que, tipo, aprendeu sabendo tudo, aprendeu tendo esse olhar, né, assim, mesmo, não teve nem essa experiência e sabe falar sobre isso. E é muito bom, assim, eu já ouvi outras vezes você falando sobre esse processo, mas eu acho que ouvir isso é importante, porque às vezes tem alguém que vai ouvir, vai pegar por engano aqui o episódio no feed, vai ouvir, e entender isso é muito legal, né, não só como a paternidade é fundamental, mas construir esse olhar, né? Porque é um olhar de tentativa todo dia, tentativa e erro mesmo.
Pois é.
Mas assim, de abrir esse olhar. Como isso se liga, por exemplo, com esse processo de criação com apego, Thiago?
Tá. E como eu tava falando, então, essa minha busca que eu comecei a ter de criar essa relação que eu não tinha com meu pai, com meu filho, de estar perto, de ouvir, de entender, de ser uma figura de referência, de criar um vínculo legal e forte com meu filho, que eu percebi que eu tinha que mergulhar de cabeça na paternidade. E uma vez que eu mergulhei de cabeça com isso, eu deparei ali com o eu mesmo. Eu tive que lidar comigo mesmo e entrar em contato com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Assim, literalmente me reencontrar. Quando a gente tem filho, a gente vira outra pessoa, né? A gente pode escolher continuar tentando ser a mesma pessoa. Eu, enquanto homem branco, hétero, cis, tenho um grande privilégio ali de fazer o máximo esse processo, demorar o máximo possível, continuar na minha adolescência, continuando jogando meu videogamezinho. E não, eu tô aqui porque eu preciso, porque eu trabalho muito, é muito difícil minha vida, pobre de mim. Mas a partir do momento que você mergulha de cabeça nesse movimento de criar uma relação verdadeira com seu filho, aí que você começa a ver que as coisas por dentro de você vão mudar, né? Então é dentro desse processo que eu comecei a estudar estudar sobre a criação com apego, olha como que é importante a criação de vínculos. Nós somos seres humanos, somos seres sociais, né? A gente precisa de vínculo para sobreviver. Nós sempre vamos criar vínculos uns com os outros. A grande questão é, você vai criar vínculos inseguros ou seguros, né? Vínculos fortes ou vínculos que não serão bases seguras emocionais para você. Então foi nesse processo de, pô, peraí, como é que eu vou construir isso daqui? Porque eu sei que isso daqui vai ser a base e referência dos vínculos, dos relacionamentos que o meu filho vai fazer, que agora meus filhos, né, vão fazer quando se tornarem adultos. Caramba, isso é uma baita de uma importância. Eu preciso me debruçar sobre esse negócio. Eu preciso saber como, sabe? E aí você começa a ver que não é difícil, né? Quer dizer, difícil é porque, enfim, é muito mais fácil você gritar e jogar uma havaiana de um lado da sala pro outro. Mas não existe nada assim que seja muito surreal de se fazer, a não ser de você olhar com carinho, olhar com atenção, olhar com vontade, com curiosidade para uma criança, né? Para uma criança, por exemplo, que quando faz 3 anos e mente para você pela primeira vez, de você entender que essa criança, ela não tá te provocando, não tá te testando, não tá te chamando de idiota. Ela tá mentindo porque ela tem medo de alguma coisa, ela tem medo da sua reação, ela tem medo de não se sentir amada, não se sentir pertencente mais naquela família. Então, quando a gente começa a perceber isso, de verdade, é impossível que isso não transforme você. E foi mais ou menos esse processo comigo. Isso foi me transformando, eu fui conseguindo desenvolver essa habilidade de ter empatia, de tentar entender o que estava acontecendo com os meus filhos ali por dentro. E aí, de repente, eu levantei a cabeça, olhei pro lado e falei, caraca, bicho. E todas as vezes que eu ficava bolado, chegava em casa, a Aninha não queria me dar moral e eu ficava putinho com ela. E eu falei assim, caraca, bicho, olha isso. Eu era muito escroto com a Aninha no início, quando o Dante era bebezinho, porque eu ficava esperando voltar do trabalho e ter festinha. Tipo, eu não me tocava que eu ficava o dia inteiro no trabalho. Podia fazer xixi, cocô a hora que eu quisesse. Podia fazer uma pausa pra tomar café a hora que eu quisesse. A Anne nem cagar podia cagar, sabe? Então, assim, foi esse momento que começou a mudar tudo. E aí eu comecei a entender o meu papel. E ainda bem que eu consegui entender, assim, com certa antes rapidez, morrer, né? Porque tem gente, né, que demora. Thiago? Antes de morrer, antes de tomar um pé na bunda, né? Então, assim, consegui me salvar das trevas ali, sair da idade medieval e vim pra cá. E é meio que isso que me motiva muito de falar sobre isso, de criar esses conteúdos, porque, pô, se eu conseguir, cara, olha pra mim, sabe? Dá pras pessoas conseguirem fazer também, sabe?
Thiago, você acabou respondendo sem querer uma pergunta que eu tinha aqui pra fazer pra ti sobre a empatia. A partir do nascimento do Dante, você acabou meio que expandindo o seu próprio centro. O seu centro era em você.
Uhum.
Antes do nascimento do seu filho, depois em você e em sua mulher, e depois ele foi expandindo, certo? Só que quando a gente expande os nossos conhecimentos e a nossa visão de mundo, a gente acaba entrando em choque com o nosso mundo anterior. Então, como é que foi esse choque com, por exemplo, esse choque entre você, a criação que você teve do seu pai e a criação que você tá dando pros seus filhos agora, que é uma criação com apego e tudo mais. E eu acho que todo mundo já passou por isso, por algum comentário escroto. Vamos usar bem o português aqui. Algum comentário escroto sobre excesso de apego. Como você bem disse no começo, excesso de apego, excesso de amor, né? Excesso de conversa. Como esse novo mundo que você acabou indo expandindo, entrando em choque com o seu antigo mundo, creio que nessa expansão você também teve ou vislumbre ou, não sei, algum brilho sobre o que era o racismo e que mundo você vivia e qual mundo você vai deixar para os seus filhos. Então, em que ponto a criação com apego e essa empatia, não só pelo seu filho, mas pelo mundo ao redor, ela te ajuda a ser mais antirracista hoje?
Puta, cara, essa pergunta, ela tem tantos graus de resposta que eu gostaria de comentar. Eu tenho certeza que eu vou esquecer de comentar algum grau e depois eu vou ter que mandar para vocês no zap, tá?
Beleza, não, tranquilo.
Mas vamos tentar aqui separar um pouco as coisas. Sim, quando eu comecei a expandir essa sensação de empatia, de entender, e assim, era muito autocentrado mesmo. Eu não tinha tanta empatia assim pela Anne, inclusive, sabe? Fiz faculdade e tudo mais, e era muito fácil, não sei o quê. Não tive grandes dificuldades na vida. Então, tudo era sempre eu. Sou o senhor da razão, eu sei de tudo. Você não sabe, Anne, você não sabe disso. Então, quando eu comecei a perceber, e comecei a perceber, inclusive, que às vezes, mesmo quando ela falava de alguma forma agressiva ou que me criticava de uma forma mais dura ou brigava comigo por alguma coisa, eu comecei a entender que aquilo não era exatamente um ataque que eu devesse me defender ou que eu devesse ficar, sabe, tristinho com tromba sem falar com ela direito por uma semana, porque eu de fato fazia isso, tá? Que fique bem evidente aqui, eu de fato fazia isso antes de tudo. Eu comecei a perceber que não, peraí, e cara, olha isso aqui é um pedido de ajuda dela. Ela tá sentindo sentindo sobrecarregada, tá sentindo isso, tá sentindo aquilo. Então, foi nesse processo, inclusive, que o meu casamento foi salvo algumas vezes, né? Quando a gente começa a expandir, a gente vê as belezas da coisa toda, né? Mas a gente começa a ver esses conflitos, que é o que você falou. Então, do ponto de vista do meu pai, acabei não mencionando aqui, mas tá lá no livro, o Diego deve saber, eu fiquei 18 anos sem ver o meu pai, né? Eu me tornei pai sem ter um pai. Foi um processo meio esquisito, assim, que quando eu era adolescente, eu tenho um irmão mais novo, que é 11 anos mais novo que eu, né? Quando eu já tinha ali meus 15 anos, mais ou menos, meus pais brigavam bastante, mas eu nunca tinha presenciado nenhuma violência entre eles, assim, física, né? Então, brigavam, ok. Meu pai era esse cara que era meio ausente afetivamente, vamos colocar assim, cara do norte, sabe? Um cara muito duro. Vamos usar o português claro aqui, né? Um bolsominion, né? Que vota no porra do Bolsonaro desde que ele se candidata pela primeira vez há, sei lá, 20 anos. Então, esse é o meu pai. Por mais que isso, né, diga muito sobre o caráter dele, eu nunca tinha presenciado nenhum tipo de abuso naquela época, mas aconteceu que foi um belo dia, assim, num sábado de manhã, minha mãe chega pra mim e fala assim, vambora. Ele saiu pra trabalhar, ele era taxista, né? Vamos fugir, vamos se mudar. E aí para o caminhão, assim, a gente tem que guardar tudo, não sei o que, meio que foge, assim, de casa. Puf, eu, ela, meu irmão. E dali, 18 anos depois, eu nunca mais vi meu pai. Foi um processo muito complicado, porque a gente recebeu muita informação daquelas de, tipo, de criar uma certa paranoia. Eu vivi uma adolescência muito paranoica, de tipo, puta, meu pai não pode saber onde eu moro. Ele não pode saber onde eu estudo. Eu nunca andei seguro no Rio de Janeiro, não por causa da violência, mas porque eu tinha medo do meu pai descobrir, me seguir e saber onde eu morava. Então, assim, era um negócio muito louco que eu vivia, até que, de fato, eu me tornei pai e eu senti aquela coisa assim, pô, eu não tenho um pai pra conversar, né? Mas eu ficava assim, não, mas eu tô bem, eu tô resolvido. Sabe aquela coisa assim, não, eu tô bem, tô resolvido, não tenho, tô de boa aqui. Até que um dia...
Nas nossas gavetas, né, que a gente vai guardando as coisas durante a vida.
Exatamente, exatamente. Até que num belo dia, quando a Anne estava grávida do meu segundo filho, né, do Gael, eu comecei um processo muito de tentar me reconectar com o meu próprio irmão, porque a nossa relação também é uma droga, de tentar entender, de me aproximar dele e tudo mais. E eu lembro que eu tinha feito um post falando sobre isso, escrevendo sobre essa minha tentativa de buscar e de tentando incentivar as pessoas a também fazerem as pazes com o passado, que é por isso que eu tô falando isso tudo, porque fazer as pazes com o passado pra mim é extremamente importante. E foi justamente num post desse que o meu pai chegou lá e comentou, será que agora é a nossa vez? E aí meio que aquilo eu...
Gelou, morreu, dormência completa.
Eu não gelei, eu olhei, sabe aquela coisa assim, negação, sacou? Ah, que é isso aqui? Sei lá, sabe? Tipo, o que é esse cara? Sei lá, sacou? E o nome dele não tava lá no Facebook, era VB, sabe? Tipo, uma sigla. Aí, ah, sei lá.
Vice do Bolsonaro.
Aí comentei isso por alto com a Anne. É bem isso. Aí eu comentei com a Anne, Anne, porra, teu pai, cara, teu pai comentou, teu pai te achou. Aí, tipo, foi muito louco, porque ela começou a chorar e eu fiquei atônito, né? Eu falei assim, puta que pariu. Vem aquele medo assim, ele me encontrou, acabou minha sensação de segurança, acabou. Mas é claro que depois a gente fez um processo de reaproximação, foi lindo, assim, a gente se reencontrou, conversamos. Obviamente, eu já era barbado naquela época. Primeiro comentário que ele fez, porra, meu filho virou um comunista, olha aí, que merda. Caramba. Mas a conversa foi boa depois, a gente se reaproximou e uma das coisas que mais me deu alegria foi ver a relação dele com os meus filhos, né? Aquela coisa assim, trate meus filhos bem e você tem o meu coração. Também não exagera muito aí no apoio ao Bolsonaro, que aí também é foda. Esse que é o conflito que eu vivo com ele.
Ai, deixa eu só comentar uma coisa nisso, lembrou na hora, tem um episódio no Boruto que é horrível, né? Boruto é horrível, nunca precisou existir. Mas enfim, que é o... O pai da Hinata, ele é muito bravo e tudo mais. Aí quando chega os netos dele, ele faz aquela cara de mal. Aí pega eles assim de lado e faz... Ah, vem aqui no vovó! E assim. Mas com a Hinata, ele é tipo assim... Você é minha filha, mantenha a distância. É isso, Thiago.
Mas é melhor que os conflitos hoje sejam, por exemplo, ele votar no Bolsonaro... Do que serem os outros conflitos, né, internos.
É. O que é pior trazer pra esse podcast? Bolsonaro ou Boruto?
Eu acho que é bem...
Tá difícil, hein?
Exatamente.
É bem difícil. Acho que a gente perdeu aí metade da audiência que tava ouvindo, parou de ouvir o episódio com essa referência aí.
Eu tô acompanhando porque é ruim. No final das contas, eu preciso saber o que vai acontecer. Alguém precisa dar um chute na bunda do Boruto pra poder falar assim, faz alguma coisa, menino branco mimado, que menino chato, não faz nada.
Mas, enfim, eu tive muito desses conflitos, mas foi uma aproximação muito bonita, ter ele perto foi bonito, mas é conflitante ao mesmo tempo, porque todas as coisas que eu fazia e falava nos vídeos e tudo mais, ele levava aquilo como um ataque pessoal, como uma afronta. Até que um dia ele realmente chegou pra mim e falou, eu não assisto mais teus vídeos, não. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ele tava esperando que eu ficasse, né, sei lá, mexido e, enfim... Não, mas por quê? Eu não perguntei por quê, mas ele disse de qualquer jeito. Não, porque eu me sinto afrontado pelo que você diz. Porque é tudo diferente, tudo ao contrário do que eu fiz com você e não sei o que lá. Então, pra mim, o fundamental foi fazer as pazes com o passado é de você criar essa consciência sobre o que aconteceu com você na sua infância e entender que, cara, ninguém, assim, talvez tirando algum ponto fora da curva aí, mas ninguém vai fazer o que fez com o seu próprio filho porque odeia o filho. Todo mundo vai fazer na melhor das intenções, porque ama, seja que bateu, ou se botou de castigo, ou se gritou, ou se chamou, você é um merda, mas tentou fazer na melhor das intenções seus próprios descontroles e dificuldades da vida pra poder criar essa criança, né? Então, esse foi um processo meu muito forte que eu fiz, inclusive com auxílio de terapia, porque sozinho eu não ia conseguir fazer isso mesmo. Não sou que nem pessoas aí que dizem que eu faço terapia comigo mesmo. Não, não sou assim, não. Não consigo, não.
Então... Peguei o shade.
Então...
Mas quem então, faz assim, terapia? Né? Gente, eu tô no terapeuta até hoje, Jesus Cristo, tá bom? Não foi pra mim, não, né?
Leandro tá mas fazendo então, com Boruto.
Ah, dá-me paciência, pelo amor de Deus. Eu assisto aquilo simplesmente porque eu não quero pensar em mais nada. E é ruim, eu tenho que assistir. É isso. Tiago, vamos conversar então agora sobre uma coisa que é extremamente importante. Pra gente poder então entender... É, durante todo esse seu processo de amadurecimento com todas essas ideias e todas essas ideologias e todas essas questões que você foi colocando, né, e criando esse repertório também de paternidade, eu queria que a gente conversasse sobre especificamente uma criação antirracista. Uhum. E eu queria que você conseguisse de alguma forma, primeiro, falar um pouco sobre a questão dos privilégios, do reconhecimento dos privilégios enquanto um homem branco, e eu queria que você me dissesse também sobre duas questões. A primeira delas é: crianças brancas são racistas? E a segunda pergunta é: nós estamos preparando os nossos filhos para receberem o racismo e para lutarem contra o racismo todos os dias. O que você, enquanto branco, enquanto responsável por praticar o racismo todos os dias e reforçar o racismo estrutural na sociedade brasileira, o que que você tem feito para poder, enquanto iniciativa, para poder reverter esse jogo?
Só enquanto o Thiago pensa, vou interromper aqui 2 segundos, enquanto tranquilo. Você pensa, porque o professor Leandro agora colocou...
Nunca é 2 segundos, Diego.
Pois é, exato. Mas pra dizer também, né, assim, a gente quer muito ouvir essa resposta do Thiago, mas é importante que a gente diga que a gente também compreende, né, que um indivíduo só, ele não transforma toda essa realidade que a gente vive, né, aqui, sobretudo no Brasil.
Ah, mas
a
é ele que tá sendo emparedado, não posso fazer nada, é problema não. Dele, ele que se vire com isso aí, com essa
é
resposta, não posso fazer nada.
Porque eu tenho certeza que a resposta que o Thiago vai dar, não sei qual é, na completude, mas ele entende essa dimensão. E eu acho que é importante, num tema tão aberto aqui, né, porque eu acho que a gente tem essa liberdade de ser tão aberto também com o Thiago, né? Você é um entrevistado que nos dá um pouco dessa abertura, inclusive para fazer perguntas tão diretas e tão duras como essa. Mas é bom que o ouvinte entenda também que a gente compreende essa dimensão, né? O indivíduo, ele não tem a condição de transformar todo esse sistema, mas a gente quer ouvir então, Thiago.
Mas eu trouxe o Thiago aqui para racializá-lo, é só esse meu objetivo.
Tá usando. Pô,
achei que era pra conversar
vai,
sobre Boruto.
Branco, fala, branco.
White Tolkien.
Exato.
Então, é basicamente um pouco da linha do que o Diego falou. Eu acho que o primeiro processo que eu tenho que fazer enquanto homem branco é reconhecer realmente que eu tenho muitos privilégios, né? Então, assim, o fato de eu estar aqui hoje fazendo um podcast, que é o Tricô de Pais, que tem homens brancos e que tem uma audiência, por exemplo, que é muito maior do que a do Afro Pai, isso diz também sobre o nosso privilégio. É muito mais fácil eu emplacar um podcast do que vocês. Então, o que que eu posso fazer do meu ponto de vista? Porque, assim, ao mesmo tempo que reconhecer os privilégios importante, é mais importante ainda a gente ter maturidade para lidar com esse reconhecimento, porque existe um movimento muito sedutor pra gente, que é homem branco, que sempre teve tudo na mão, que a mamãe sempre, né, botou talquinho na gente, sempre todo mundo tratou a gente aqui, ó, na mão, da gente quando ouve um negócio desse, uma pergunta dessas como a sua, que muitos homens brancos tomariam como uma afronta, tipo assim, porra, eu fui convidado aqui, o cara me manda uma pergunta dessa, e o cara, né, tudo bem que pra você foda-se, mas eu sei que para muitos homens ainda há essa dificuldade de se colocar também no papel de vítima, quando na maior parte do tempo ele está sendo opressor. Talvez até na sua totalidade do tempo, né? Mas o que eu quero dizer é que é preciso ter uma maturidade para você reconhecer que você tem que ouvir isso e você tem que reconhecer e entender que sim, essa é a verdade, né? Que você promove essa opressão, por mais que você não queira. E não é uma coisa de tipo, ah, então, pô, é sempre isso, né? O mecanismo de alguém que é imaturo para lidar com questões raciais ou questões que são de promoção de opressão. E no meu caso, eu que poderia ser racismo, LGBTfobia e tudo mais, né? Então, é aquele papel de, ah, mas então o que, que eu vou fazer? Quer que eu pare de fazer meu podcast? Você quer que eu pare de tentar viver, de fazer isso aqui e largar meu emprego? Porque eu me sinto muito mal, eu gostaria muito de viver disso, não consigo viver disso. E não sei o que lá, e o cara começa a entrar naquela. Ao invés de você falar assim, não, cara, mas essa é a realidade. Eu tenho muito mais views que um Tadeu França, que tá fazendo um trabalho muito legal falando sobre paternidade no Instagram, que eu achei ele um cara incrível. Ele fala, obviamente, porque ele é um pai preto, ele vai falar do racismo dentro do discurso dele, porque é o que ele vive. Mas ele tem menos seguidores do que eu. Tudo bem, eu tenho 8 anos já fazendo esse negócio, ok. Mas se você comparar, você vai ver que vai, se ele tivesse 8 anos fazendo, eu ainda teria mais seguidores do que ele. Porque as pessoas vão querer acompanhar e ouvir o cara branco falando do que o pai preto falando. E isso se reflete muito nos números. É simples assim. E o que, que eu posso fazer? Depois de reconhecer esses privilégios, depois de reconhecer que eu não tenho domínio sobre mudar absolutamente tudo na sociedade, entender que eu posso apoiar os projetos que eu considero importantes. Então, quando eu falo pra você, principalmente Leandro, né, que você que começou aí, a gente troca muito, muito assim, figurinha aqui, muito shade no zap, um xinga o outro, um provoca o outro
eu
e
não,
tudo
não
mais.
Faço, não, um xinga. Eu sou.
Não. Eu vou dar um exposed aqui, hein? Você tá fudido comigo.
Não, Thiago, não precisa. Depois a gente conversa.
Mas é esse processo que a gente tem que entender, que a gente tem que fornecer algum tipo de apoio pra gente tentar compensar isso. Essa desigualdade que vai acontecer pelo simples fato de eu abrir minha boca, eu vou ter mais ouvintes do que vocês. Então, é quando eu dou todo o apoio que eu posso dar pra vocês, por mais que eu não seja rico, eu gostaria muito de poder bancar toda a produção de vocês, mas infelizmente eu não consigo fazer. E aí aquela parte de reconhecer também as minhas limitações. É, por mais que o Leandro fale que eu sou rico, eu não sou rico, mas mas é, eu acho que esse é um processo que a gente tem que fazer. É chamar as pessoas pra conversar, é chamar cada vez mais... ficar atento às pessoas que eu convido pro meu podcast. Será que eu tô convidando só gente branca? Eu convido muito mais gente branca do que gente preta. Por que que eu faço isso? Então é uma coisa que eu tenho sempre pensado e tenho sempre... peraí, não, eu não vou convidar esse cara aqui só porque ele é muito maneiro, porque ele tem muitos seguidores no Instagram. Se eu vou chamar, por exemplo, semana que vem pra falar um homem branco sobre relacionamentos. E eu falo assim, porra, por que que eu vou chamar? Tá bom, eu vou chamar, mas eu preciso ficar atento a isso. E aí na próxima vez eu vou chamar o Tadeu, inclusive o Tadeu França vai participar de uma gravação do Tricô, que não é pra falar sobre racismo. É pra falar sobre o trabalho dele, exclusivamente. Ele vai falar o que ele quiser sobre o projeto dele, O Chato da Roda, e vou poder ajudar a usar essa massa de seguidores que eu tenho, essa massa de ouvintes que eu tenho, pra tentar também transferir isso, como é o que eu fazia também lá no início com outras pessoas. Então eu acho que esse pra mim, assim, eu, Thiago, é o que eu tento praticar, sabe? Isso do ponto de vista da internet, né? Porque muita gente já sempre fala assim, pô, mas você sabe que quando você fala, isso é uma coisa que eu também penso bastante. O simples fato de você falar na internet já é um recorte por si mesmo do público que você vai atingir. Porque não é todo mundo que tem acesso à internet, que tem acesso a um computador ou que tem acesso a um celular e tudo mais. Por mais que eu saiba que isso é bastante amplo hoje em dia, isso também já é um recorte por si só. E aí eu fico assim, porra, eu já me martirizei, eu falo assim, puta, o que, é que eu tenho que fazer? Caralho, como é que eu vou fazer? E foi aí que realmente eu comecei a investir cada vez mais nas rodas de conversa que eu fazia, porque eram gratuitas e eu fazia em parques e assim, as pessoas iam lá e inclusive famílias pretas participando das conversas que a gente falava. E era um negócio muito legal, mas infelizmente não dá pra fazer mais isso por enquanto.
Não, até 2023 não vai dar.
E, é, pois é. Na verdade, assim, eu parei antes da pandemia porque isso é outra coisa, né, que a gente fica sempre pensando, porra, eu vou lá dar palestra, eu vou lá fazer roda de conversa, eu vou deixar minha esposa aqui se fudendo com 3 crianças, porque se eu levar 3 crianças pra uma roda de conversa, eu não vou conseguir falar o que as pessoas querem me perguntar, entendeu? Porque eu vou ficar correndo até, Dante, peraí, desce, ai meu Deus do céu, Maia, não come a terra, então eu não vou conseguir. E aí, tipo, meio que tive que dar uma parada com isso também, porque você cria essa consciência de que é muito bonito também o cara ir lá e ficar dando rolê e falando sobre um monte de coisa e, né, e aí a gente não, também não faz uma mudança prática. Do ponto de vista, eu enquanto pai, não eu enquanto influenciador, vamos dizer assim, isso é algo que eu já trago também para essas discussões, porque a gente sempre teve assim, a gente sempre ouviu isso, ainda se fala muito também, né, principalmente entre famílias brancas, que é assim, eu não sou racista, então eu não não vou falar sobre isso com os meus filhos, que eles não vão ser racistas. É só eu não falar. Eu não falo mal de negro na minha mesa de jantar, pra que que eu vou falar? Meu filho não vai ser racista logo assim. E é completamente o contrário, né? A gente vive numa sociedade que é racista. A gente promove o racismo por sermos brancos. Então eu preciso falar sobre isso com os meus filhos, sabe? Então é claro que com a Maia, que tem 2 anos, eu não falo. Mas com o Dante e com o Gael, a gente fala sobre isso. A gente fala sobre o que foi escravidão. Eu já perguntei isso pro Dante, inclusive, que é mais velho. Quantas crianças negras você tem na sua turma, filho? Ah, tem 4 ou 5, se não me engano, que ele tinha falado. Quantos amigos que você brinca todos os dias? Ah, só um. Os outros são brancos. Pois é, filho, tá vendo? É isso que você tem que ficar atento. E você tem que ver que, às vezes, uma criança negra que tá perto de você, ela pode ser zombada, ela pode implicar por causa do cabelo daquela criança, pode implicar por causa da cor da pele daquela criança, ela pode se sentir sozinha. E você tem que ir lá e falar. Você não pode ficar calado só porque não é com você. Você tem que ir lá e fazer a sua parte também. Quando você vê isso acontecendo, quando você vê alguém zombando alguma menina, você precisa fazer esse trabalho ativo, sabe? Então, assim, pra mim, isso é uma coisa extremamente importante, que a gente fala com bastante frequência, inclusive, aqui em casa, e é uma forma que eu vejo de ativamente mostrar pra eles e que eles sejam conscientes. É claro, assim, eu particularmente sempre gosto de adaptar a forma como eu vou falar com os meus filhos, né? Então, assim, eu não vou chegar e falar sobre o genocídio da população preta no Brasil, por uma criança de 4, 5 anos.
Pouco louco.
Assim, desculpa, eu posso estar completamente errado, assim, porque pra mim, assim, a criança nessa primeira infância, na medida do possível, ela deveria acreditar que o mundo é bom. E eu sei que isso por si só já é um grande recorte elitista, porque tem uma porrada de criança preta na favela que sabe já com 3 anos de idade que o mundo não é bom, né? Mas eu gostaria de tentar amenizar ou pelo menos filtrar um pouco das coisas que eu vou falar pra eles. Mas eu quero que eles tenham consciência do que acontece, do porquê que eles têm poucas crianças negras na turma deles, porque eles estudam numa escola particular e que eles têm acesso a isso porque o papai tem dinheiro, porque o papai sempre teve uma criação boa, mas tem muitas crianças que não têm, e principalmente as crianças negras. Por exemplo, eu nunca vi o Dante arregalar tantos olhos quando eu falei pra ele que mais ou menos, um pouco mais da metade das pessoas no Brasil são negras. E aí eu falei assim, você sabia disso? Não, não sabia. Então, mais ou menos, um pouco mais ali das pessoas no Brasil são negras, tá? Aí ele, tá bom. E quantas pessoas são negras na sua turma? Quantas pessoas você vê ao seu redor quando você vai pra escola que são negras? É a mesma coisa? É metade, mais ou menos? Não, não é, muito pouco. Aí foi aí que eu vi a primeira vez que ele sentiu aquele peso assim, falei assim, pô. Aí eu comecei a explicar pra ele um pouco, né, da melhor forma que eu podia falar, sobre por que que algumas crianças pretas não têm acesso a uma escola particular, aos lugares que a gente habita, aos lugares que a gente frequenta, shopping, tudo mais. E então, assim, essa consciência pra eles eu acho que é super importante. E outra coisa que eu sempre faço, que eu acho que é também importantíssimo, é mostrar para eles também referências, seja em livros, em filmes, em desenhos, de protagonistas que sejam negros, né? Mulheres e meninos e, né, crianças, enfim, que isso tudo é importante, mas é basicamente isso que eu faço. Mas eu tô sempre aberto para ouvir também mais coisas que eu poderia estar fazendo, né? Sem querer cobrar de vocês já me ensinar porra nenhuma, porque eu sei
você
que não,
falou
não
agora,
tem que ensinar.
Lembrei, né? Na escola que o Antônio estuda, eles têm um processo de letramento racial, de trabalho com a questão racial. Inclusive, eles abrem a oportunidade que crianças pretas estudem nessa escola, exatamente para que todas as turmas tenham muitas crianças negras, os professores, tem muitos professores e professoras negros e negras. Uma das coisas que aconteceu uma vez foi que uma criança chegou na escola, né? Falou, nossa, a professora é negra e tal, mas falou, na minha casa não vai gente preta. E a mãe ficou super envergonhada. O que que eu faço agora, né? Porque, tipo, é a primeira vez que ela tava lidando
assume,
com gente preta,
assume,
era na escola.
Assim,
então ela passou a entrar num outro processo. Mas, por exemplo, isso é muito sintomático, por exemplo. Você pode falar sobre o racismo, você pode falar sobre todas essas questões, mas assim, essas crianças, como é que elas se relacionam? Elas se relacionam com crianças pretas, né? Ou elas sempre vão aprender já, inclusive, e aí, de fato, agora é um toque, né? Elas sempre vão aprender a olhar as crianças pretas nesse outro lugar, sabe? Elas não estão na mesma escola que eu, elas fazem parte desse processo difícil do país, elas estão distantes de mim porque elas são fruto de 300 anos de escravidão, ainda que você não fale. Mas assim, como é que a gente também pode criar medidas para que essas crianças brancas convivam com crianças pretas, convivam com pessoas pretas para além de serem as babás e as empregadas que elas veem na pracinha? Porque isso é de fato também a gente construir mecanismos antirracistas. Como é que a gente pressiona a escola que a gente gente paga pro nosso filho para que essa escola tenha mais crianças pretas, né? Então, tem, por exemplo, muitas iniciativas, criação de fundos nessas escolas que, por exemplo, possibilitem bolsas, né? Então, sei lá, numa mensalidade você paga 30, 50 reais para que você garanta que tenha crianças pretas nessa escola. Por quê? Eu escolhi essa escola, existe uma comunidade nessa escola, por que que a gente vai ter duas crianças pretas, sabe? A gente precisa começar também a pensar esses outros mecanismos efetivos, né? Porque senão a gente vai sempre contar essa história, e você falou essa frase, né? Assim, pode ser que eu esteja sendo muitas vezes completamente racista, né? Assim, não só você, mas que a branquitude se move assim. E muitas vezes você não consegue se desvencilhar desse lugar. Mas até a nossa forma de contar as nossas histórias ainda demarcam esse lugar do outro, né? Então a gente precisa buscar também mecanismos reais, porque até a forma como nós contamos a história do outro, cria esse outro, né? Então a gente precisa pensar como é que a gente vai aproximar de fato. Aí sim a gente também vai estar colaborando para uma sociedade antirracista, né? Então, era isso.
Nossa, foda, foda. É, inclusive, me deu esse insight muito bom mesmo pra eu poder fazer esse movimento, começar esse movimento na escola. Eu sei que pra escolas particulares aqui no Rio, é até mais do que a média, vamos colocar assim, mas não é o suficiente, né? Nunca vai ser. E eu acho que essa ideia é muito boa. Eu vou realmente tentar descobrir como é que eu posso fazer pra pressionar. Vou falar, vou expor vocês no paizinho. E aí eu vou conseguir alguma coisa. Mas eu acho que é fundamental mesmo. Tem um negócio que é importante, eu acho que talvez não tenha ficado muito evidente na minha fala, que é um cuidado também que eu faço de não tentar promover assim, poxa, tadinhos, olha, das crianças pretas. Nunca é nesse sentido de colocar como, né, poxa,
Salvador,
sofredores. É criança... É, pois é. Então, assim, a gente tem essa preocupação também de mostrar a realidade e de exaltar também. Por isso que eu acho que pra gente aqui, no caso, é também importante essa questão da literatura, de vídeos e tal, porque aí sim a gente exalta. Eu nunca vou me esquecer, cara, porque assim, o Gael... É foda porque, assim, agora é tudo vídeo-aula, é um inferno, é criança falando junto, é a professora repetindo, gente, vamos desligar o microfone, aí fica lá, mãe, é! Aí você fica, puta merda. Então assim, é um caos completo, mas eu lembro com muito carinho de quando a gente comprou aquele livro Amoras, né, do Emicida, dono de tudo. Eu li aquele livro pela primeira vez pro Gael, e o Gael, ele tava na educação infantil ainda, e ele tinha uma amiguinha que era assim, era a melhor amiga dele, e ela era com as mesmas características da Amora lá do livro. E aí, tipo, tava lendo lá, tal, não sei o quê. E, por coincidência, o nome da menina é Amora, sacou? Então,
nossa,
assim, é muita coincidência.
Aí...
Aí tô lendo lá, pá, 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 pá. Aí no final ele falou, nossa, é igualzinho a Amora, a minha amiga Amora. Eu falei, caramba, filho, é verdade. E era uma criança que inclusive já tinha sofrido preconceito por outras crianças. Eu não lembro quem foi que me perguntou aqui se criança é racista ou não. Então, assim, eu acho que a gente precisa se esforçar pra olhar a inocência das crianças. Então, assim, eu não tô falando 8, 9, 10 anos. Ela já reproduz muita coisa. Mas a criança, cara, uma criança 3, 4 anos, ela não tem aquela maldade intrínseca dentro dela de fazer o outro sofrer. Ela tá simplesmente reproduzindo aquilo que ela vê e recebe dos pais, ou aquilo que ela não vê e ouve dos pais que deveriam estar falando. Então, a Mora sofreu algum tipo de preconceito por causa do cabelo dela, que era aquele um cabelo bem armadinho, assim, bem blackzinho, lindo, 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 e rolou uma comoção dentro da turma, assim, a gente teve que fazer conversa, roda de conversa, pra falar e pra tentar sensibilizar os outros pais pra conversarem com seus filhos sobre isso. Então, esse foi um movimento que aconteceu dentro da comunidade lá. E depois foi muito bonito ver o quanto que o Gael, ele era super próximo. Depois ela foi pra outra escola, mas enfim, acabaram se separando, a gente não conseguiu manter porque eles se mudaram pra longe. Mas era tão bonito ver quando ele reconheceu, e reconheceu de uma forma, sabe, de admiração. Olha só, minha amiga tá aqui, não sei o quê. Então acho que esse é um processo que a gente tem que fazer, e de mostrar e de exaltar, né? E não só de falar assim, poxa, tadinhos deles aqui, piriri, pororó. Poxa, vamos cuidar deles,
concordo,
vamos tentar ajudar eles, porque eles
concordo,
são tão pobres e tudo.
Porque é o grande problema, né, que a gente vive o tempo inteiro, do roubo de protagonismo, do branco salvador. Então é necessário a gente reconhecer essas outras realidades também, né, Thiago? E é fundamental e é muito importante que seja um bom marcador temporal esse programa do AfroPai, porque brancos têm uma dificuldade gigantesca de discutir sobre antirracismo, sobre branquitude, e eu acho que esse episódio é um episódio muito importante para poder iniciar essa discussão, para poder iniciar uma reflexão, porque sinto muito, sem essa reflexão, a gente vai continuar sendo taxado de um bando de preto, como eu sempre fui taxado, de nego drama. Então, assim, até parecia que eu era um nego drama, eu só tava cansado de receber racismo de um monte de gente branca. Mas pra gente poder caminhar, e uma última pergunta, pra gente poder ir acabando aqui com esse programa que tá muito bom, o papo tá muito bom, mas acaba, né? Tudo acaba. Tiago, vou te fazer uma...
O Brasil, inclusive, então, tá acabando.
Esse é o último episódio,
puta merda,
tá, gente? Depois disso não tem mais Brasil. Mas, Tiago, vou te rebater uma pergunta que você já me ouviu respondendo, mas eu quero que você me responda. O que é ser um pai branco e qual a diferença da paternidade branca da paternidade preta?
O que é ser um pai branco?
Uhum.
É ser um pai cheio de privilégios e racista, né, cara? Não tem muita resposta elaborada pra isso. É ser um pai, inclusive, que tem acesso a muita coisa bacana sobre criação de filhos. É basicamente isso. Enquanto que o pai preto, ele é um pai que ele vai ter toda uma outra discussão, porque sempre tudo tá ao redor da negritude e que às vezes ele não consegue... Assim, eu tô falando, cara, assim, muito de coração e de uma visão que eu tenho. Então eu posso estar completamente cagado aqui, mas por favor...
tá vendido.
Eu acho que como existe esse fator do racismo, que ele tá tão forte, quando a primeira coisa que se fala do movimento é se falar sobre racismo, ainda tem uma dificuldade do pai preto chegar e falar assim, porra, vem cá, vamos conversar sobre fraldas de pano, entende? Então assim, é tão carregado a necessidade que se tem de falar, e não tô falando que vocês não deveriam falar, mas porque a gente tá sempre falando sobre essas coisas tranquilinhas, e aí pra vocês sobra falar sempre sobre esses temas que as pessoas chamam de pesados, entende? Ai, porra, não vou ouvir o Afropipe, porque porra, é um podcast pesado, eu fico na bad, caralho, você vai fazer o quê, irmão? Entendeu? Então, eu acho que essa pra mim, na minha percepção, é uma das grandes diferenças que tem entre ser um pai preto e um pai branco.
Ótimo.
Por isso que cada vez mais a gente vai falar de desenho animado, de Boruto.
Não, Boruto
gente,
não.
Gente, Boruto é ruim, é só
aí
isso.
Aí também não.
Vai falar de quê? De fantasia de criança, de choro, de pirraça, porque é isso, a gente também quer, né?
Eu
né,
acho
Leandro,
que
né,
é fundamental a gente falar desses assuntos,
pois é,
sim.
Pois é.
Né? É, o Afropai, ele tomou um determinado momento, né, na temporada passada do Afropai, porque a gente descobriu a necessidade de sempre estar interseccionando o racismo com a paternidade com masculinidade, porque isso é indissociável. Mas eu acho que a gente precisa também começar a trazer assuntos que são de ordem da paternidade mesmo, né? Porque é pra poder mostrar que a gente consegue também falar dessas coisas. Que a gente consegue, não. Que a gente fala dessas coisas, naturalmente. Consegue? Consegue, eu deixo pra quem tá tentando, entendeu? A gente consegue, a gente faz isso o tempo inteiro.
A gente faz, né?
Né? Mas, Tiago, muito obrigado por você ter topado conversar com a gente. Eu acho que foi muito boa a conversa que a gente teve. Eu acho que foi muito importante. Caio, você tem alguma coisa pra falar?
Eu gostaria de agradecer ao Thiago por essa entrevista muito legal. Eu acho que foi bem esclarecedora pra todo mundo aqui. Pais pretos, pais brancos, pais... todos os pais.
Não, eu quero agradecer muito. Eu acho que o Thiago tá abrindo uma temporada de gente que vai vir tomar tijolada. Eu acho que chegou um pouco também a fase, né, de receber um pouco de gente diferente pra ser racializada, gente branca, gente exótica.
Exótica aos olhos, né, dos europeus.
E eu acho que ter... Exato. Não, porque eu acho que ter o Thiago aqui, que é mesmo uma referência, a gente já falou isso no começo e eu acho que a gente pode terminar também dizendo isso. O Thiago também foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre paternidade da forma que ele fala, né, então é bom que você saiba que você tem esse lugar de referência pra gente e você é uma referência pra muitas outras pessoas, o que faz com que, se o Thiago veio aqui tomar tijolada, gente, pode ter certeza que a gente vai ter muitos outros brancos vindo aqui também tomar tijolada, porque assim, se ele conseguiu, outras pessoas também vão conseguir. Então, muito obrigado.
E mesmo que não consigam, né, precisam passar por isso, né?
Exatamente, mas assim, você abriu o caminho. Isso é maravilhoso.
Vanguardista,
tá
the
feliz.
First of his name.
Exato. E assim, não é nenhuma novidade, o Thiago já esteve aqui com a gente, mas eu acho que dessa vez é uma fase nova. Então, bem-vindo a essa nova fase do Afropai. Obrigado por topar e...
Tamo junto, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Fico feliz aí com o convite, acho que é fundamental a gente ter essa conversa, cara. E fico honrado de ter sido o primeiro, tá? Obrigado mesmo pelo convite.
Que isso, que nada.
Então, vamos encerrar, mas antes disso, eu só queria levantar uma questão que ainda não tinha me passado pela cabeça. Será que a gente vai chamar a gente pra tomar pedrada aqui, sempre gostoso da pedrada, gostoso demais, né? A discussão nas famílias brancas sobre o racismo, porque em famílias pretas sempre existe essa discussão. Só que eu realmente não sei se o racismo é discutido em famílias brancas. Então eu acho que é sempre uma boa questão pra colocar.
Agora, olha, essa ideia é legal, hein, Thiago? Você fazer um episódio lá no Tricô sobre famílias conversando sobre racismo e antirracismo sem gente preta. Pode convidar a Lilia Schwartz.
Bom, finalizamos. Muito obrigado, ouvintes. E estamos indo pro momento Vibranium.
Momento Vibranium.
Olá, amiguinhos! Estamos no Momento Vibranium, onde fazemos indicações sobre coisas que foram relevantes para nós nessa semana, neste mês, nesta vida, e aproveita que a vida é curta, e se depender do nosso presidente, ela é bem curta. Então, Thiago, dá uma indicação pra gente.
Assim, primeiro uma coisa assim, que eu sempre gosto de falar é, galera, a vida tá puxada pra caceta. Então, assim, não julguem quem quer se alienar. Eu me alieno pra caramba vendo Big Brother, cara. Porque, assim, não dá, tá pesado. Olha o quanto eu amo vocês. Eu tô perdendo uma prova do líder pra gravar com vocês.
Eu também tô perdendo,
Thiago. É um momento de qualidade com a minha esposa.
Exatamente.
Estamos
exatamente.
No pesar, então tá bom. Então, fica aí.
Mas isso, só o Caio que é muito erudito, sabe? Ele cita, como é que é? Simão Guzmán, Simes Silas.
Não, Caio tá fora do Brasil, então ele tem essa
diferença. Caramba, isso, Sidney o Guzman. Sidney Guzmán, ele é um editor de quadrinhos, ele tem um podcast também, eu sou fã dele.
Não.
É isso, cara. Não é erudição, é não. E eu não vejo Big Brother porque, né? Acho que eu tenho mais o que fazer.
É, então tá bom.
Só isso.
Caguei, mas vamos lá, Thiago.
Porque você está ocupado, o senhor está ocupado lendo em alemão alguma coisa, fazendo algum
gente,
doutorado.
Gente, eu tô alienando
de,
meus alunos dentro da sala de aula. Eu tô fazendo o trabalho que o comunismo tem que fazer. Que é isso que a gente faz dentro da universidade. Eu tô falando sobre...
Você tá ensinando o Boruto capital, pra eles.
Nesse momento, o Samuel, sem saber por quê, derramou uma lágrima no seu olho. Ele não ouviu isso, mas alguma coisa provocou ele chorar ali. Ele, poxa, o que aconteceu? Depois eu vou contar pra ele.
É, exatamente. Mas vai, Thiago, por favor.
Tá, eu vou trazer uma indicação curta então, porque a gente tem pouco tempo pra viver, literalmente. Então, assim, o que tem pulsado bastante em mim nessas últimas semanas aí é o lançamento do livro de um amigo meu, que é o Fred Matos, né? O Frederico Matos. Vocês que já ouvem o Tricô, vocês conhecem. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, uma amizade muito grande com ele. E ele lançou um livro chamado Maturidade Emocional. Não é porque eu sou influencer que eu ganho um negócio de graça. Eu comprei um negócio na pré-venda, tá? Então, assim, não é já jabá. Eu comprei o negócio, tá bom? Tô fazendo jabá. Quer dizer, tô fazendo, mas é porque é bom mesmo. É um livro, cara, é um livro que eu acho que se eu tivesse lido no início da minha paternidade, ia ter me ajudado muita coisa, sabe? A entender, a lidar com os meus sentimentos. Eu acho que pra gente, que é homem, que ainda tem essa dificuldade de olhar pra dentro e de entrar em contato com o que a gente sente, é um livro que é ótimo. Ele é direto, ele vai no ponto, ele não tem muita firula, sabe? Não é aquela coisa que vai contar muitas anedotas. Ele consegue escrever de uma forma que é bastante acessível, né? Então, não tem termos em alemão que só o Leandro conseguiria entender, sabe? Então, é um ponto positivo.
Nossa, velho, você precisava desse shape, né? Nossa.
É bom.
Pelo amor de Deus.
Eu achei que foi bom, então. Então dá pra ler.
É isso. E é um livro curto, então dá pra ler antes do mundo acabar.
Então, beleza. Tenho indicação, como sempre eu tenho indicação. Por quê? Primeiro eu comecei meu tratamento capilar, por quê? Porque eu precisava melhorar meu cabelo. Tava cheio de ponta dupla, extremamente desidratado, não tava sedoso, não tava brilhante. Aí conversei com o Cris, falei assim, Cris, meu cabelo tá muito ruim. Ela falou, vamos fazer cronograma. Enfim, gente, comprei. Não vou fazer jabá porque não estou recebendo, mas comecei o tratamento da sala online, que é cronograma capilar para cabelos crespos. E por favor, homens pretos, eu sei que vocês já cuidam do cabelo, né? Que eu sei que a gente já tem essa coroa maravilhosa na cabeça, mas cuidem mais, tá? É importantíssimo a gente cuidar do cabelo e comprar esses produtos que eu achei muito bom fazer o cronograma. Mas enfim, mas não é essa a indicação. É um negócio...
Não, vai ter que virar. Vai
é porque
ter que
a gente
ser,
vai porque... gravar um episódio sobre isso vai depois,
ser.
Né?
Parte 1.
Spoiler.
Eu acho que no Instagram do Afropai... tem que ter um dia após dia de cada tratamento que o Leandro tá fazendo. Ah, antes e depois, acompanhar. Vamos acompanhar, estamos regulando também a plantinha acho. Aqui.
Beleza.
Isso aí.
Beleza.
Beleza, gente. Nosso reality.
Beleza.
A Anitta fez o dela.
Joia. A gente joia, joia. Eu não tenho que dar aula, não tenho que terminar doutorado, nem cuidar do meu filho, nem fazer mais nada. Então,
é, joia. Tem nada.
Mas eu faço tratamento. Gente, eu faço então, tratamento assim, 8 horas da noite.
É, enfim, precisa fazer de qualquer maneira.
Isso. Uma outra coisa, eu acabei comprando joguinhos de tabuleiro pro meu filho. Mas não são joguinhos de tabuleiro. Meu filho tem 3 anos, né? Então ele ainda não consegue ter toda aquela desenvoltura e tudo mais. Mas eu tô iniciando ele nesse mundo do RPG. Sabe, o RPG na década de 90 era mó legal, né? Porque matava as pessoas. É, enfim, hoje em dia a gente sabe que não mata.
Yu-Gi-Oh! Baralho do diabo.
Enfim, mas eu comprei um joguinho chamado Story Cubes. É uma caixinha que vem com 9 dados e tem as faces dos dados. Cada face tem uma imagem lá. E a ideia é você criar uma história com essas coisas. Então, assim, como ele é uma criança de 3 anos, entrou a Dora Aventureira, veio o Ben do Mortal Magic, de repente, e aí, de repente, apareceu um dinossauro e comeu todo mundo. Então, assim, é maravilhoso, sabe? Porque ajuda muito a desenvolver a criatividade e já introduz nesse mundo tão gostoso que é o RPG e os jogos de tabuleiro. Essa é a minha indicação. Mais alguém tem indicação?
Tem. A minha indicação de hoje vai ser o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um livro super pequenininho, um livro de bolso, muito tranquilo, que vale a pena ser lido por todos e por todas e por todes. E, poxa, gente, é um livro baratinho, tranquilinho, muito legal de ler e vale a pena. Inclusive para a gente começar discussões como essa dentro de casa, né? Se você faz parte de uma família branca, se você é um ouvinte, uma ouvinte branco-branca, é um livro que vale super a pena, tá há várias semanas entre os mais vendidos, então assim, vale a pena.
Caio, você tem indicação?
Vocês sabem que eu quase nunca tenho indicação, certo?
Caio, nosso Berto, só na indicação.
Ah, eu indico que vocês durmam melhor. Acho que é uma indicação pra mim.
Você quer acabar a gravação, né? Entendi.
Que
agora, meu irmão, agora eu virei bolos.
Minha mulher viajou, eu resolvi...
Tá explicado, tá explicado.
Eu resolvi brincar de ser workaholic.
Tá explicado a tristeza.
Eu tô podre.
A tristeza do Caio. A esposa viajou, gente. Ouvinte, você que não conseguiu ver o Caio hoje. Ele só mudou uma vez o fundo. Aqui normalmente são 30 piadas no fundo.
Não, mudei
da
várias
imagem.
Vezes. Eu já mandei várias coisas no chat, eu já mudei umas duas vezes.
Sem paciência pra esse tanto de coisa. Olha, sinceramente.
Não é, gente. É que eu resolvi brincar de ser workaholic, então acordar muito cedo, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O pneu da minha bicicleta furou, tive que consertar. Depois fazer pão de queijo, fazer bolo de cenoura. Depois acordar cedo pra entrega de pães, que aí eu derivei essa entrega pra outra pessoa. E agora eu vou ter que ir no mercado e amanhã eu vou ter que comprar um monte de coisa porque eu resolvi fazer bábica no final de semana.
Então tá bom. Terapia, acabou, né?
Ela faz então, o desabafo tá bom, dela.
Se janteiras em série. Agora você precisa elaborar isso um pouquinho quando sair daqui, tá bom?
A única coisa que eu vou elaborar é meu sono, cara.
Então, esse vai ser o seu processo terapêutico.
Então, beleza.
E amanhã eu tô cortando
peraí, peraí,
peraí.
Vocês começaram a falar, me deram um monte de gatilho aqui que eu quero falar outras coisas também.
Tá bom, então indica. Então foda-se. Indica.
Uma coisa é o seguinte, eu não sei nem se eu poderia estar falando isso. A lembrança que o Diego fez na indicação me lembrou que tá pra ser lançado uma versão ilustrada pra crianças do Sejamos Todos Feministas. Então fica aí essa dica. Eu não sei.
Do livro da Chimamanda Adichie, Ngozi.
Então assim, fica aí a dica, porque esse vai ser bom. É, eu queria falar do jogo de tabuleiro, não posso começar a falar, senão vai durar mais 2 horas falando de jogo de tabuleiro, mas...
A gente pode fazer um episódio no final do ano sobre jogos de tabuleiro com você.
Mas eu super assino embaixo aí do Story Cubes, ele é muito legal, muito divertido, ele é baratinho e dá pra você fazer muita coisa além de só brincar, dá até pra você usar em RPG, cara, pra mestrar missão, qualquer porra lá, então é muito bom. Eu tinha um outro mais sério aqui pra falar, o último que eu vou falar, juro que é o último, tem um livro que é muito bom, tá aqui nas minhas paralelas de ler vários livros, tentar ler 15 minutinhos por dia, que é O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para Psicanálise. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele é um livro de 3 organizadoras. A primeira é a Noemi Moritz com Maria Lúcia da Silva e Cristiana Cury Abud. Eu achei muito incrível, porque assim, se você olhar dentro desses campos acadêmicos aí, obviamente é tudo branco também, né? Esse livro, são 3 organizadoras que são mulheres negras, são psicanalistas. Elas trazem essa questão de por que a pessoa preta, ela precisa buscar um terapeuta preto para conversar sobre suas questões. Qual que é o problema da formação dos profissionais que não conseguem atender a modo minimamente satisfatório uma pessoa preta em suas questões emocionais, né? Então, em seus sofrimentos psíquicos e tudo mais. Então fica aqui, é um livro foda, assim. É bom, é bom.
Fala o nome de novo, Thiago.
O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para Psicanálise.
Só aproveitando, então, vai entrar na indicação também que uma das grandes obras também das relações raciais no Brasil foi escrita também por uma psicanalista, Neuza Santos Souza, que é o Tornar-se Negro. E aí, só para aproveitar o jabá da indicação, já que ficou as questões para psicanálise e o Tornar-se Negro da Neuza, o Léo, que foi editor na nossa primeira temporada, fez um filme que se chama Um Grito Parado no Ar. É um curta documentário sobre a história da Neuza Santos Souza e está disponível no YouTube. Então, Um Grito Parado no Ar.
Pra finalizar, minha última dica é que há umas duas semanas foi aniversário do Gael. Lego era o meu brinquedo preferido quando criança e eu acabei dando Lego pra ele. E a gente fica brincando junto e é uma das coisas que deixam ele sossegadinho, é bem legal. É isso.
Queria aproveitar e trazer mais uma indicação. Não, tô de sacanagem, pode...
Pai eterno. Então tá bom, gente. Antes que mais alguém se lembre de alguma coisa, então vamos encerrar, né? E é isso. Muito obrigado a todo mundo por ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado Thiago. A gente já fez aquela cera toda que tem que fazer lá no, na parte passada. Mas muito obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto é isso.
Esperamos que tenha Brasil quando esse episódio for lançado. É.
Um beijo.
Caio, você vai dar tchau?
Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.